Trabalhos,
né?
É, né?
Sem contar esses meninos que vendem pano de prato no bar, né? Vem com a mãe ali, o menino vendendo pano de prato.
Porcas na fábrica do avô dele.
Então, uma coisa, né? É esse tipo de trabalho exercido por ele, não há um demérito algum, né? Obviamente, que ele quis dizer que ele virou gente, mas outra coisa, como vocês estão dizendo, é o trabalho dentro de uma ausência ali de dignidade da pessoa humana, como o Fernando aqui colocou, vendas de panos de prato, a questão de colocar crianças no semáforo,
piedade para que o menino, o jovem esteja estude, na escola.
Tem vinculado uma supervisão, estudos, tem um sistema. Tem um sistema vinculado ali. Normalmente, às vezes, vai para um Senai, vai para um Sesc. É. Então, são programas técnicos,
eu
né?
Quero ouvir acompanhamento. Jess. Eu quero ouvir Jess.
Será?
Porque...
Será?
Ela, com toda a liberalidade, esse pensamento jazzístico que corre o mundo. O que, que você achou da fala do ex-governador, Jess?
Eu acho que ele trabalha uma realidade do Brasil e é uma realidade que eu acho que pode levar, sim, a um mal entendido na forma como é posta. A minha visão sobre isso é: a criança deve estudar, ela deve buscar um futuro, ela deve se aprimorar e a gente precisa construir formas disso ser possível. Isso pode acontecer mediante algum tipo de atividade de trabalho? Exemplo... algum estágio na escola. Hoje nós temos aí globalmente esses grupos, esses laboratórios de profissões dentro das escolas. Isso é uma atividade dentro das escolas. Então, lá nos Estados Unidos é muito comum você ter...
Ele fala isso, o Zema fala isso, que nos Estados Unidos... Agora, peraí, você está defendendo o Zema?
Não. Inclusive, ele vai estar no pânico hoje, vou perguntar isso para ele. Mas eu acho que a grande questão aqui é o que a gente precisa entender do dia a dia e da forma como as crianças, elas veem o trabalho. A forma como as crianças veem o trabalho, eu acho que a nossa educação, ela precisa incluir isso mais. Isso é trabalho direto, pagando? Não, nós não queremos ser a China, não é mesmo? Às vezes, algumas pessoas à esquerda até defendem que sejamos. Mas, por exemplo, uma escola hoje. As escolas, por muito tempo, elas foram muito tradicionais. Eu posso ter lá o jornal da escola, eu posso ter o clube de empreendedorismo, eu posso ter áreas dentro da escola, coisas dentro da escola que mostram as profissões, a vivência das profissões e tantas outras questões. E nisso eu acho que é muito positivo a gente parar de demonizar esse tipo de formação que mostra o dia a dia, o cotidiano do trabalho, dentro disso. Agora, eu acho que o Romeu Zema olhou para uma realidade. Muita criança trabalha no Brasil, muita criança precisa complementar as rendas dos pais. E isso é muito triste. É muito triste porque o lugar ideal para essa criança estar não é trabalhando, é estudando, é aprendendo, é fazendo a diferença no que lá na frente vai se materializar no trabalho dela. Então, assim, não é normal uma criança de 8 anos trabalhar. Esses dias eu conheci com o Gabriel, aqui embaixo no prédio, na Jovem Pan. O Gabriel estava engraxando. Tem muita gente que fala, não faz, não engraxa isso. Mas eu sou uma entusiasta, muitas vezes, da gente tentar entender e compreender a realidade das pessoas. Então, sentei com o Gabriel, ele fez ali, engraxou meu sapato e me contou dos sonhos dele, porque que ele trabalhava. Ele queria comprar uma chuteira. Eu falei, Gabriel, vou te dar então a chuteira. Pelo seu trabalho aqui, vou te dar essa chuteira. Eu acho muito triste que ele precise trabalhar nessa realidade familiar dele para ter o sonho dele vivido, que é esse de ser jogador, de ter essa chuteira. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu admiro que o Gabriel tenha a maturidade e esteja fazendo isso, ainda que por necessidade. Quando a gente sabe que muitos jovens podem ir para caminhos errados, como questão de crime.
Pois então, crime. Esse é o grande problema brasileiro, né? Essa fase de 15 a 17 anos, onde acontece o abandono escolar muito grande, a evasão escolar.